Vamos estudar a palavra de Deus? Abra comigo sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Nós leremos do verso 1 até o verso 8. Isaías 6, do 1 ao 8, diz assim a palavra de Deus: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, eu queria começar a mensagem de hoje com uma reflexão. E eu queria te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar sobre o que é um culto? E por que no culto que nós fazemos as coisas são da forma como elas são? Quer dizer, por que todos os domingos a gente tem louvor, a gente tem mensagem, a gente tem dízimos e ofertas? Essa é uma pergunta muito interessante, não é verdade? Quer dizer, por que a gente não pode simplesmente chegar aqui no próximo domingo, acender uma churrasqueira e pronto, nós estamos fazendo um churrasco aqui para a glória de Deus, esse é o culto que nós estamos oferecendo ao Senhor? Por que as coisas não podem ser assim? Se pudesse, certamente seria um culto de aroma agradável, né? Mas não, não podem. E por que não podem? Não podem, queridos, porque a definição de culto é um serviço que nós estamos oferecendo ao Senhor. É inclusive assim que a gente chama culto em inglês. Não sei se sabia, culto em inglês é service, é serviço, né? Porque é um serviço que nós estamos oferecendo a Deus. E se é um serviço que nós estamos oferecendo a Deus, então tem que ser um serviço de acordo com o que Deus quer e não de acordo com o que eu quero oferecer. Não é verdade? Culto só é culto se estiver de acordo com aquilo que Deus exige na sua palavra. Porque se não estiver de acordo com o que Deus pede na sua palavra, não é culto. É qualquer outra coisa, uma reunião de amigos, é um churrasco, mas culto, culto, não é. É por isso, por exemplo, que nós temos crise na Igreja Presbiteriana do Brasil, com esse negócio de ministério de dança profética, né? Algumas igrejas têm também o tal do ministério de pintura profética, né? Você já viu isso? Isso existe. E várias outras coisas que a gente vê acontecendo na Igreja Evangélica do Brasil. Por que a gente tem crise com essas coisas, queridos? Não é porque dança ou pintura são coisas erradas. A gente tem absolutamente nada contra a dança e pintura. A questão é que, conquanto você encontre dança e, inclusive, pintura na palavra de Deus, essas não são atividades que fazem parte do culto a Deus. Você até encontra o salmista no Salmo 150 dizendo: Adorem ao Senhor com adufes e com danças. Mas não no momento do culto. Não no momento do culto. Em lugar nenhum da Bíblia, você vai ver um levita dançando e fazendo pintura profética enquanto ele oferece um sacrifício ao Senhor. Não é assim que as coisas funcionam. Porque um culto, queridos, o culto não é o que eu quero oferecer para Deus. O culto é o que Deus exige de nós na sua palavra. Amém? Então a reflexão de hoje é justamente sobre isso. Hoje nós vamos estudar sobre o tipo de culto que agrada a Deus. E é claro que existem dezenas, né, de textos que falam sobre o culto, sobre como ele deveria ser, sobre o que Deus exige na adoração. Mas talvez o texto mais importante sobre como o culto deveria ser seja justamente o texto que nós estamos trabalhando hoje. E se eu for bem sucedido, eu vou conseguir te mostrar pelo menos 5 características de um culto que agrada a Deus. A primeira característica do culto que agrada a Deus é que um culto que agrada a Deus tem Deus como alvo da adoração. A gente vê isso no verso 1. Um culto que agrada a Deus, em segundo lugar, é um culto marcado pela reverência. A gente vê isso no verso 2 e no verso 4. Um culto que agrada a Deus precisa ter arrependimento e perdão de pecados. A gente vê isso no verso 5 ao verso 7. Um culto que agrada a Deus é um culto onde as pessoas ouvem e respondem a palavra de Deus. Verso 8. E um culto que agrada a Deus é um culto que precisa ser centrado em Jesus. Esses são 5 pontos, as 5 características de um culto que agrada a Deus que nós vamos estudar hoje. Amém? Então vamos voltar ao texto bíblico e estudar cada uma dessas características isoladamente. Em primeiro lugar, um culto que agrada a Deus é um culto que tem Deus como alvo da adoração. Leia comigo de novo, por favor, apenas o verso 1. Olha só o que, é que o verso 1 vai dizer. No ano da morte do rei Uzias, eu, profeta Isaías falando aqui, né, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Queridos, ao nos deparar com um texto como esse aqui, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é nos perguntar como é que nós sabemos que essa visão aqui de Isaías trata do culto público, de um ambiente de culto. Ou seja, como é que eu sei que esse texto que nós estamos trabalhando hoje, ele trata da teologia do culto e de como o culto deveria ser? Bom, eu entendo que a gente tem algumas pistas, a gente tem alguns elementos que apontam para isso. Quer dizer, Isaías tem uma visão, nessa visão que Isaías tem, ele é transportado para a presença do Senhor, mas eu pergunto para vocês, onde é que Deus estava? Deus estava em qualquer lugar, de qualquer forma? Não estava, não. Acompanhe o raciocínio comigo. Deus estava no templo, não é verdade? Sentado em um trono, a sua presença enchia a casa, porque o texto diz que a casa estava cheia de fumaça, a gente sabe que a fumaça é uma representação da presença de Deus. O pecador, no caso aqui Isaías, tem o seu pecado perdoado, e Deus fala através da sua palavra para ele ouvir. Deus está presente, Deus está sendo adorado, pecados estão sendo perdoados, Deus fala e as pessoas ouvem. Como é que é o nome disso aqui, gente? É culto. É culto. Isaías está em um ambiente de culto, Isaías está em um ambiente de adoração. É por isso que esse texto, inclusive, ele é tão usado na teologia do culto para servir de diretriz, de parâmetro, de bússola sobre como os nossos cultos deveriam ser. Isso porque foi o próprio Deus que trouxe o profeta Isaías para esse ambiente e estabeleceu os critérios do culto, do seu serviço que ele está comentando aqui. Mas o ponto importante aqui no verso 1, para a nossa teologia do culto, que eu gostaria de destacar, é que um culto que agrada a Deus, ele tem Deus como alvo da adoração. Observe que Isaías é quem está no templo, mas é Deus quem está no trono. Isaías é quem está tendo a visão, mas é Deus que está sendo adorado. Isaías é quem está ouvindo a palavra, mas é Deus quem está falando. Percebe, queridos? O centro do culto, o motivo, a razão do culto existir, é Deus. Um culto que agrada a Deus, em primeiro lugar, ele tem Deus como alvo, como objetivo da adoração. Tudo que existe em um culto, existe por ele e para ele, por causa dele. O culto não foi feito para nós, o culto foi feito para Deus. E como isso muda a nossa perspectiva sobre adoração, não é verdade? Eu já ouvi muitas pessoas dizerem algo mais ou menos assim, depois que o culto acaba: ah, sabe como é que é? Eu não gostei muito do culto hoje. Opa, alto lá, sinal de alerta. Sabe por quê? O culto não foi para você. Amém? O culto não foi para te agradar. O culto foi para Deus. Deixa eu te contar um negócio. Culto não é uma coisa que a gente consome. Culto é uma coisa que a gente oferece para Deus. Então, se o culto foi ruim, certamente ele não foi ruim por causa do louvor ou por causa da mensagem. O culto foi ruim porque talvez você não ofereceu a adoração a Deus da forma como deveria. E uma das piores coisas que nós temos na igreja evangélica hoje em dia são igrejas que funcionam de acordo com o gosto do consumidor. O crente, ele é tratado mais ou menos como uma espécie de um cliente, e tudo na igreja, desde a hora que ele entra até a hora que ele sai, é pensado para agradá-lo. E aí você tem uma relação, ovelha-igreja, quase que numa perspectiva de prestação de serviço. Falta a ovelha dizer para o pastor assim: ó, pastor, está vendo aqui, ó? Eu entrego tanto de dízimo, eu pago seu salário, né? Precisa de uma assistência. Mas, meu irmão, não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Você pode deixar 800 mil reais de dízimo aqui todos os meses, que você não vai ser tratado diferente pela quantidade de dinheiro que você entrega. Você não estava contratando um serviço quando você veio para cá. Você veio para cá com um único e exclusivo objetivo: de agradar a Deus. Todo o tempo, todo o dinheiro e todo o serviço que você consagra nesse lugar, você entrega para o Senhor. Amém? E com o objetivo de agradar somente a Deus. Qualquer outra motivação talvez revele coisas escondidas do nosso coração que não deveriam estar lá. Então, a primeira característica de um culto que agrada a Deus é que Deus é o alvo da adoração. A segunda característica de um culto que agrada a Deus está aí no verso 2 ao verso 4, e é a de um culto marcado pela reverência. Lê comigo, por favor, os versos 2 a 4 do texto de Isaías 6. Olha só o que a palavra de Deus diz. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 ele voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Pois bem, queridos, o que está acontecendo aqui? Aqui nós temos a comprovação da tese que nós falamos na argumentação passada. O texto diz que Deus está no templo, ele está sendo adorado pelos anjos, a casa está cheia de fumaça, ou seja, repleta da presença de Deus. Mas aqui algumas coisas me chamam a atenção, pelo menos 2 coisas me chamam a atenção nessa segunda parte do texto. A primeira coisa que me chama a atenção nessa segunda porção do texto são esses seres que o texto aqui chama de serafins. Os serafins são uma classe de anjo, uma classe de anjos. A palavra serafim quer dizer literalmente abrasador. E isso pode ser tanto uma referência à aparência abrasadora, né, parecida com a do fogo, talvez aqui alguma alusão ao aspecto brilhante que o anjo poderia ter tido, como também pode ser uma referência à ideia das serpentes abrasadoras do deserto. É muito comum você encontrar na iconografia do antigo Oriente Próximo peças arqueológicas nas quais os serafins são representados como se fossem de alguma forma parecidos com serpentes. Inclusive, alguns autores da teologia reformada sugerem que Satanás, lá no Éden, lá em Gênesis, se transfigurou na forma de uma serpente como uma tentativa de mimetizar, de imitar esses seres celestiais, esses seres angelicais. Isso porque, se você for conferir no hebraico, em original, a palavra para serpente, em Gênesis, é seraf, que é a mesma palavra que está apresentada aqui no texto. Mas quer sejam esses seres abrasadores por causa do seu brilho, né, seu aspecto parecido com o fogo, ou porque talvez eles se pareçam de alguma forma com serpentes, o mais importante aqui do texto é o que é que esses seres estão fazendo. E essa, inclusive, é a segunda coisa que me chama atenção nessa porção do texto. Os serafins, esses anjos tão especiais, eles estão clamando em alta voz: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins estão adorando e ressaltando a santidade de Deus. Como eu disse no meu sermão de semana passada, esse é o tríplice atributo divino, a tripla característica de Deus. A Bíblia nunca diz que Deus é amor, 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 ou que Deus é perdão, 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 mas a Bíblia diz o tempo todo que Deus é santo, santo, santo. Quer dizer, Deus é completamente outro em relação a nós. Deus está em outro patamar, em uma outra prateleira. Perceba que os seres que são apresentados aqui no texto são seres santos. Nós estamos falando de serafins, de anjos celestiais que assistem dioturnamente na presença de Deus. Mas que mesmo assim, apesar de serem seres santos, eles cobrem o rosto e cobrem o seu corpo até os seus pés, porque estão na presença de Deus. E aqui, queridos, nós encontramos a segunda característica de um culto que agrada a Deus. Um culto que agrada a Deus tem Deus como alvo da adoração, e ele também precisa ser marcado pela reverência. A verdade é que a gente precisa se aproximar de Deus com temor. Se nós viemos para a igreja para oferecer o nosso culto a Deus, em formato de serviço ao Senhor, então a gente não pode vir de qualquer jeito. A gente precisa ter temor de Deus. A gente não pode vir com qualquer roupa. Não sei se você sabe, até fórum tem código de vestimenta, sabia disso? A gente não pode vir com uma roupa sensual ou desleixada. A gente não pode vir sem a disposição correta do nosso coração. Nós precisamos preparar o nosso coração para o nosso encontro com Deus, para o serviço que nós vamos oferecer em culto ao Senhor. E a gente precisa fazer isso de todo o coração. A gente não pode participar do culto ao Senhor de qualquer jeito. Tem gente que vem para a igreja e aí, tipo assim, está o tempo todo conversando, mexendo no celular, vendo o gol do Palmeiras, né? Olhando o Instagram. Isso daqui é desafio, viu, irmãos? Até para pastor. Mas a gente não pode se permitir estar aqui sem estar. Quando a palavra de Deus fala lá em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, que Deus deseja de nós o nosso culto racional, a palavra logique lá para racional tem a ver com intencionalidade. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é que Deus não quer um culto de maneira mecânica. Ele quer um culto de propósito. Ele quer um culto intencional. Um culto que nós vamos para adorá-lo com o coração. E não simplesmente vir para cá de qualquer jeito, como se isso daqui não tivesse a relevância que de fato tem no mundo espiritual. Se nós viermos para o culto de adoração a Deus, a gente precisa ter temor, reverência e respeito ao Senhor no nosso coração. O culto que agrada a Deus é um culto onde Deus recebe, Deus é o alvo da adoração, e é um culto onde tem reverência. Terceiro ponto, o culto que agrada a Deus é um culto também que precisa ser marcado por arrependimento e perdão de pecados. Leia comigo verso 5, verso 6, olha o que, é que diz a palavra de Deus. Continuação do texto, né? Diz a palavra de Deus a partir do verso 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Bom, queridos, o que é que está acontecendo aqui nessa porção que nós acabamos de ler? Nós acabamos de estudar no texto anterior, no trecho anterior, que Deus é santo, santo, santo. Tão santo ao ponto dos serafins, seres celestiais, cobrirem o rosto e o corpo diante da presença dele. Não é verdade? Pois então, isso que eu vou falar aqui agora pode parecer um pouco estranho, mas é verdade. A santidade de Deus é tão grande que ela pode ser perigosa. Você acredita num negócio desse? Não porque a santidade de Deus é má, mas porque ela é boa demais e nós somos maus. É por isso, inclusive, que quando o sacerdote entrava no Santos dos Santos, geralmente ele amarrava uma cordinha com alguns sininhos na perna dele, para que ele entrasse enquanto ele estivesse lá dentro, estivesse fazendo barulho. Né? Porque de repente, talvez acontecesse alguma coisa, se o sininho parasse de fazer barulho, pode ser que o sacerdote tivesse morrido no exercício da sua função. Todos os rituais do Antigo Testamento foram desenhados milimetricamente por Deus para passar essa imagem de separação entre Deus e os homens. No Antigo Testamento, por exemplo, havia uma série de coisas que tornavam as pessoas impuras. E por causa da impureza, então, era impossível ter acesso a Deus. Se você é uma pessoa que, de repente, entra em contato em alguém que tem lepra e encosta na pessoa leprosa, então você se torna impura. E agora você não pode ter mais acesso à presença de Deus. Ou, de repente, se você está na sua fazenda e você encosta em um animal morto, você se torna impuro. Também não pode ter acesso à presença de Deus. Então, cada uma das regras que nós encontramos em Levítico sobre pureza e impureza foi milimetricamente desenhada por Deus para demonstrar essa separação que existe entre Deus e os homens. Como diz o autor de Romanos, todos os homens pecaram e estão separados da glória de Deus. O que Deus fez no Antigo Testamento foi, de alguma forma, dramatizar, através dos rituais e das cerimônias, essa separação que existe entre o pecador e Deus. Todos os homens são separados de Deus, e nenhum homem pode ter acesso à presença de Deus por si. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, o ser humano sempre precisou de um mediador que reestabelecesse essa conexão entre Deus e os homens. Porque Deus é santo, santo, santo. E é isso que nós estamos vendo aqui, meus irmãos. Isaías conhecia muito bem as regras. Isaías sabia direitinho onde é que ele estava, o que que estava acontecendo ali, e o que que significava ele estar presente ali naquele lugar. É por isso que a primeira reação de Isaías, quando ele se dá conta de onde ele está, é dizer: ai de mim, ai de mim. Eu sou o pecador, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei dos exércitos. É como ele dissesse assim, em outras palavras: eu sei que eu sou pecador. O meu coração está impuro, está sujo diante da presença dos deuses dos exércitos. Eu vou morrer, não tem esperança para mim, eu vou ser fulminado. Isaías conhecia as regras. Mas aí, queridos, acontece algo de extraordinário no progresso da revelação. E um outro elemento é apresentado aqui no texto que ainda não tinha sido apresentado. O texto diz que um dos serafins foi até o altar, pegou uma brasa viva do altar com uma tenaz. Brasa viva aqui, queridos, é um carvão mesmo. Pensa um carvão queimando churrasco, aquilo vermelho, né? Em chamas. Pegou uma brasa daquela e encostou aquela brasa puríssima nos lábios de Isaías, e o texto diz que a partir daquele momento, os seus pecados foram perdoados. Diferente, não? Diferente. No mínimo estranho. Sabe por quê, querido? Porque não era assim que funcionava o processo de purificação no Antigo Testamento. Geralmente o que acontecia, na verdade, era o inverso, né? Quando uma pessoa pura toca em um objeto puro, o que acontece é que o objeto que ela tocou fica contaminado e ele se torna impuro. Não é verdade? Agora, pela primeira vez nas Escrituras, nós temos um novo mecanismo que é apresentado pelo texto. Dessa vez, a visão mostra um objeto puríssimo, retirado diretamente do altar de Deus, que toca um pecador impuro, e ao invés desse objeto puríssimo se contaminar, o que ele faz é purificar o pecador da sua maldade. Ao invés dele se tornar impuro, ele toca, transforma o pecador em impuro. Deus, através dessa brasa, ele providencia um mediador que vai ser responsável por acabar com essa separação que havia entre Deus e os homens, entre o Isaías, pecador que estava ali na sua presença, e o Deus Santíssimo, que de fato Deus é. Isso não te lembra alguma coisa, não? Não parece familiar? Vai vendo, acompanha comigo. Por ora, o aprendizado que a gente tira dessa porção do texto é que um culto que agrada a Deus precisa ser marcado pelo arrependimento e perdão de pecados. Em todo culto, nós precisamos ter um momento onde nós apresentamos o nosso coração a Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados com sinceridade e nós somos perdoados pelo Deus Altíssimo. É por isso que todas as vezes que eu vou abrir a liturgia, eu nunca encerro a minha oração de abertura sem antes pedir perdão pelos nossos pecados. É por isso que em toda ceia, antes da ceia, existe um momento de oração e confissão pelo perdão dos nossos pecados. E é por isso que você deveria usar o momento do nosso culto de oração e graça, que nós tivemos hoje, inclusive, como uma oportunidade não somente de você pedir as bênçãos de Deus sobre a sua vida, o que é totalmente legítimo, mas também de você pedir perdão pelos seus pecados, porque você é um pecador, assim como eu, de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios, e nós estamos diante da presença do Deus dos exércitos. Amém? Um culto que agrada a Deus, ele tem Deus como alvo, ele precisa de temor e reverência, ele tem arrependimento e perdão de pecados, e um culto que agrada a Deus é um culto onde as pessoas ouvem a palavra de Deus e respondam ao seu chamado. Eu queria que você lesse o último versículo comigo, por favor. Leia comigo o verso 8, o último versículo do nosso texto. Vê se de fato não é assim. Um culto que agrada a Deus é um culto onde as pessoas escutam a sua palavra e respondem ao seu chamado. O verso 8 diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, a quarta característica importantíssima de um culto que agrada a Deus é um culto onde as pessoas escutam a sua palavra e elas respondem à palavra de Deus. Eu não sei se você percebeu, mas tudo o que aconteceu até aqui na visão de Isaías serviu de um único propósito: preparar Isaías para ouvir o que Deus tinha para falar. Deus diz no texto: a quem que eu vou enviar? Esse é o centro da perícope, é o clímax da passagem. E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, queridos, da mesma forma como nesse texto aqui, a pregação da palavra de Deus é o centro de todo e qualquer culto. É o momento mais especial onde Deus fala com o seu povo através da sua palavra, das Escrituras. Esse daqui é um ponto absolutamente central para nós da Igreja Presbiteriana Central. Se não tem palavra, não teve culto. Pode até ser que a palavra seja pregada de uma forma um pouco diferente, como nós fazemos aqui no culto de ação de graças, ou em um homecoming, mas Deus precisa falar através da sua palavra para que seja culto. Porque se não houver palavra, não tem culto. Eu me lembro de uma situação que aconteceu com uma parente minha, na verdade uma parente da minha mãe, uma prima da minha mãe, uma conhecida dela lá. Uma vez ela foi almoçar conosco, e aí ela estava contando para nós sobre a visita do preto no branco na igreja dela. Preto no Branco é uma banda, né? Evangélica, bastante conhecida. E aí ela comentava nas seguintes palavras: nossa, mas foi muito bom, Henrique Bruno, você precisava de ver. Foi maravilhoso. O Preto Banco foi lá, tocou. E o nosso culto foi tão bom, mas tão bom, mas foi um culto tão bom que nem sequer teve palavra. Gente, essa história é real. Eu estava nesse dia, foi para mim que ela falou isso, né? É complicado, né, irmãos? É complexo uma situação como essa. O centro do culto é a palavra, gente. É Deus falando com o seu povo através das Escrituras. Eu já falei isso daqui em outras oportunidades, mas uma mensagem poderosa é aquela onde o pregador lê o texto, ele explica o texto e ele aplica o texto à vida das pessoas. É quase como se ele fosse um introdutor, né? Tipo aquele cara que chega no início da cerimônia artística e fala assim: com vocês, Jesus Cristo! Sai da frente, deixa o texto falar, tira suas opiniões de cena para ver o que Jesus tem para nos dizer. Infelizmente, a gente tem vivido uma crise profunda de pregação e pregadores na igreja evangélica brasileira. Porque como o pastor Samuel falou hoje pela manhã, muitos pregadores, eles abrem o texto, eles leem o texto, eles saem do texto e eles nunca mais voltam para o texto. E a gente fica se perguntando, né? Por que cargas d'água? Ele começou a mensagem lendo aquele texto ali, né? Tem muito pregador que diz assim: eu já tenho um sermão pronto, só falta encontrar o texto. Vocês já ouviram alguém falar isso? Alto lá, querido. Alto lá. Como assim você tem um sermão pronto, só falta encontrar o texto? É o contrário. Você não tem um sermão infiel no texto de qualquer jeito, não, irmãos. É o contrário. Você tira do texto o seu sermão. Porque a autoridade é da palavra, não é do pastor. Se a gente não se conscientizar disso, daqui um pouco a gente vai estar naquelas situações onde alguém vai trazer uma mensagem e a mensagem não vai passar de um punhado de histórias engraçadas da vida do pastor. As coisas não podem ser assim. A palavra de Deus é clara. A fé vem pelo ouvir. Mas o ouvir da palavra de Deus, não da palavra do pastor. O pastor só tem autoridade enquanto o que ele diz está fundamentado, consolidado sobre as Escrituras. Inclusive, uma das coisas mais fantásticas que eu acho de se tornar um membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que inclusive nós temos semana que vem, né? Reunião de novos membros, 10 horas da manhã lá no Espaço Presbiteriano. Uma das coisas mais fantásticas de se tornar membro da Igreja Presbiteriana do Brasil é que quando você virar membro, você vai fazer uma promessa. E você vai dizer no seu juramento assim: eu prometo obedecer os pastores dessa igreja, a liderança dessa igreja, se somente se essa liderança for fiel ao que diz as Escrituras. Eu prometo me submeter a essa igreja, somente enquanto essa igreja for comprometida com o que dizem as Escrituras. A autoridade dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos dessa igreja só vai até onde a Bíblia vai. E você não tem compromisso nenhum de dar ouvidos a conselhos ou obedecer instruções que não estejam de acordo com a palavra de Deus. Então, o culto que agrada a Deus, ele tem Deus como alvo. Ele precisa ser marcado por reverência. Ele tem que ter arrependimento e perdão de pecados. Deus precisa falar através da sua palavra. E por último, mas não menos importante, o culto que agrada a Deus tem que ser centrado em Jesus. Vamos ler mais uma vez os versos 6 e 7, por favor? Essa é a última porção de texto que nós vamos ler. A gente vai investigar com mais cautela, com mais detalhes do que diz esse texto aqui. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoada o seu pecado. Irmãos, lembra que eu perguntei para vocês, quando a gente estava falando da brasa, né, que tocou o lábio de Isaías, se essa passagem não te lembrava alguma coisa? Quer dizer, nós temos, pela primeira vez nas Escrituras, uma pessoa impura que entra em contato com algo puro e ao invés dela contaminar a brasa que era pura, na verdade ele é que é purificado por ela. Isso é exatamente o contrário do que a gente vê em toda a ritualística do Antigo Testamento. Só existem duas situações além dessa, em toda a Bíblia, onde algo puro toca algo impuro e ao invés dele ser contaminado, ele purifica. Só tem mais duas outras situações em toda a Bíblia além dessa que isso acontece. A primeira delas é lá no rio da visão de Ezequiel. Lembra lá? Ezequiel tem uma visão, o profeta Ezequiel tem uma visão. Na visão está escorrendo algumas gotinhas do altar de Deus. Essas gotinhas se transformam em um pequeno riacho. Esse riacho vai engrossando à medida que ele vai saindo, ele se torna um pequeno rio. Esse rio se torna um rio largo e, eventualmente, ele desemboca no Mar Morto. E o que o texto diz lá de Ezequiel é que por onde esse rio passa, tudo ele transforma. Ele encontra a morte vira vida. E o Mar Morto, de repente, se torna o jardim de Deus. Algo puro, saindo da presença do altar, tocando coisas mortas e impuras e transformando elas em vida. E a segunda situação na Bíblia, além desse, né? Onde nós encontramos algo puro tocando o impuro e transmitindo pureza, foi com o Senhor Jesus. Não é verdade? Quer dizer, uma mulher com fluxo de sangue encosta nas vestes do Salvador. E ao invés de Jesus ficar contaminado pelo sangue da sua impureza, o que acontece? Ela é curada da sua doença. Um jovem morto passa pelo caminho de Jesus. Jesus toca nele. E ao invés de Jesus ter se contaminado porque tocou em um homem morto, o rapaz retorna da morte para a vida. Um homem leproso aparece diante do Senhor Jesus, desejoso de ficar limpo. E Jesus toca nele e diz: quero, fica limpo. E ao invés do Senhor Jesus ser contaminado pela impureza da lepra, o leproso é curado. Aleluia! Sabe o que significa isso, querido? O Senhor Jesus é a verdadeira brasa de Isaías, da qual a brasa do texto que nós lemos era apenas um símbolo. O Senhor Jesus é o verdadeiro instrumento escolhido por Deus para colocar fim na separação que existe entre Deus e os homens. O Senhor Jesus é o único que pode olhar para a maldade, para a nojeira que mora dentro do seu coração, tocar em você hoje e dizer: quero, fica limpo. Você só precisa se arrepender com sinceridade da podridão do seu coração, dos pecados ocultos que só você e Deus conhece. Se você for sincero e se arrepender do seu coração, a palavra de Deus promete que a verdadeira brasa viva vai tocar você e os seus pecados vão ser perdoados. E depois disso, como o texto que o pastor Samuel leu para nós no início da mensagem, no início do nosso culto, o Senhor Jesus diz que do nosso interior fluiriam rios de água viva. Lembra lá da profecia do profeta Ezequiel? Que por onde o rio passava, tudo ele transformava, trazia coisas da morte para a vida. Sabe onde é que aquela profecia se cumpriu, meus irmãos? Ela está se cumprindo hoje, comigo e com você, quando a gente olha para a igreja. Todas as vezes que um crente sincero compartilha a palavra de Deus com pecadores impuros e quebrados, e eles se convertem e se arrependem dos seus maus caminhos, o rio que sai do altar da presença de Deus, que passa pelo nosso coração, chega até o coração dele, e um pecador quebrado passa da morte para a vida. Ezequiel viu um rio de água viva, da qual eu e você temos o privilégio de fazer parte como pequenas gotinhas por onde a gente passa. Cada vez que nós compartilhamos o Evangelho e pecadores se arrependem, a água do rio da vida transforma a morte, a impureza, em pureza diante do Senhor Jesus. Por isso, a última e mais importante característica de um culto que agrada a Deus é o fato dele ser centrado em Jesus Cristo, a brasa viva e verdadeira que purifica todo e qualquer pecado, por pior que seja. Eu queria encerrar te fazendo uma pergunta. Eu queria que você fosse profundamente honesto com Deus no seu coração. Você gostaria de ser purificado hoje? Você gostaria que seus pecados fossem perdoados? Que a maldade, a sujeira, a podridão do seu coração fosse apagada para sempre diante da presença de Deus? Para que se cumpra o que diz as Escrituras, de que os nossos pecados, por piores que sejam, são jogados no fundo do mar, para Deus não se lembrar mais dele. Você gostaria de ser perdoado? Você gostaria de ser purificado hoje? Então, eu queria te fazer um convite. Se você sentiu que essa palavra foi para você, e você deseja ser purificado da maldade do seu coração, se você puder, eu gostaria de te convidar a se ajoelhar, a clamar pelo perdão dos seus pecados, e para que o Senhor aceite a sinceridade do nosso coração como um culto agradável a Ele, porque é isso que nós estamos fazendo aqui, oferecendo nosso coração como culto diante de Deus. A gente vai ter alguns minutos em silêncio para você fazer isso. Eu queria te convidar a ajoelhar e pedir perdão pelos seus pecados com sinceridade diante de Deus. Depois desses momentos de silêncio, pastor Samuel vai fazer uma oração, e então nós vamos cantar a última música, amém? Vamos todos orar e clamar pela misericórdia de Deus pelos nossos pecados e para que Deus aceite o nosso coração como adoração sincera a Ele, amém? Essa é a palavra de Deus.
Ó Pai querido, nós não podemos nos aproximar diante de Ti por nós mesmos, mas nós Te adoramos pela bênção de sermos perdoados, sermos tocados pela brasa viva que sai do Teu altar, sermos curados pelo poderoso rio que sai do Teu altar, que gera vida, e esse rio de vida vem da cruz. Ó Deus querido, perdoa os nossos pecados, santifica-nos, ó Pai, aceita a nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Deus nos abençoe.